Agora nós vamos mudar de assunto, vem aí as férias escolares, né? Estão chegando as férias de julho e você que tem filho, que tem sobrinho, que tem irmão pequeno, a gente vê a criança hoje até comendo, assistindo vídeo no celular, né? Mexendo no celular, brincando, já passando o dedinho ali, mas é cada vez mais difícil com que os pequenos peguem gosto pela leitura? Talvez. Nós vamos conversar agora com o Beto Junqueira, que é autor e escritor da Estrela Cultural. Boa tarde, Beto. Bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde a todos. Uma grande alegria aí estar com vocês nessa região fantástica que é a região aí de Campinas.
Ô Beto, se a gente for ver a infância de muitos dos nossos ouvintes, né, quem está nos acompanhando no carro aqui, ou da nossa faixa etária aqui do jornalista, do operador técnico, de todo mundo que está aqui, a gente cresceu na época da escola recebendo livros, né? E os pais também compravam livros com ilustrações. Ainda é possível nessa era digital conseguir fazer isso?
Ah, sem dúvida. Hoje você observa o fenômeno de crescimento dos clubes de leitura, né? Tem um clube de leitura, não sei se eu posso citar o nome, que tem 200 mil assinantes. Ele vem crescendo enormemente, outros estão surgindo, e mostra que as pessoas têm interesse em receber um livro com bastante cuidado, com uma curadoria.
Bom, a gente tem, estou olhando aqui, incentivar a leitura por prazer, né? Claro que forçado fica mais difícil para a criança, né? Mas tem alguma tática aí para fazer a criança se interessar pela leitura? Pode ser até primeiro, como eu disse, né, pelas figuras, para depois ter o texto mesmo, para a criança começar a ler baseada em livros?
O livro ele tem que fazer parte do universo da criança desde cedo. Aliás, isso já é estudo comprovado, que é muito bom a mãe contar a história para a criança enquanto ela estiver na barriga dela. E colocar os livros no caminho da criança, no corredor, em todos os lugares, faz com que ela naturalmente veja o livro como parte da vida dela. Eu tenho uma prima que mora em Holambra, aí na região de Campinas, ela criou uma ideia fantástica, ela teve uma neta agora, e ela criou um trenzinho com livros, e a criança para puxar o livro com os livrinhos dela prediletos. Então, essa forma de colocar o livro de forma descontraída faz com que a criança ela goste do livro naturalmente, não seja nada imposto. E aí sim, ela pode não gostar e se afastar do livro.
Bom, e tem também a questão que hoje chama muita atenção das crianças, por exemplo, num tablet, né, ou nos desenhos que estão assistindo, filmes e tal, tudo muito colorido, tudo com sons. Os livros infantis, eles precisam se adaptar a isso também, Beto?
Nós tivemos um fenômeno nos Estados Unidos recentemente, em que a venda dos livros digitais, elas caíram 25%, e a venda dos livros físicos cresceram 2%, que no mercado americano é muita coisa. E são experiências diferentes, assim como o cinema não acabou com o streamer e com outras formas, com as locadoras mais no passado. São experiências diferentes. Então, o livro, ele pode agradar a criança. E nós, na nossa editora, a gente se preocupa muito em criar um livro interativo. É um pouco diferente do livro brinquedo, que é algo que vem da China, sem nenhuma preocupação com a cultura brasileira, com os autores brasileiros. Nós temos preocupado na nossa curadoria em prestigiar a autoria nacional e a nossa cultura, os nossos traços. E o livro sempre traz elementos que atraem mais o interesse da criança. Ela vai montar um bichinho que vai andar em cima da história, nas páginas do livro. E isso dá muita força à história, que sempre tem que ter uma boa história, tem que ter literatura, tem que ter um bom autor, uma boa ilustração, um projeto editorial bem cuidado. Mas é possível o livro, sim, também fazer parte do universo da criança e abrir mão do digital. Eu acho que são duas experiências diferentes. Não pode ter só o digital, porque isso realmente quase que hipnotiza a criança. O digital virou hoje quase uma chupeta de criança para pessoas que não têm muita paciência e acham que aquilo ali vai prender atenção. Mas é péssimo que a criança perde a sensibilidade dela a todas as coisas que estão à volta.
E o detalhe, né, Beto? O adulto, por exemplo, claro que o mercado de e-book cresce bastante, mas tem muito adulto que não abre mão de folhear o livro, né? De até já ouvi relatos de pessoas que gostam de sentir o cheiro do papel na hora de ler, né? Então, o e-book ele tem uma rejeição para os adultos. Para as crianças, seria um elo legal para chamar a atenção delas, um livro eletrônico?
É, eu acho, como eu falei, eu reforço que são experiências diferentes. Então, você tem alguns recursos no digital. O papel também tem aquela experiência forte. Eu sempre digo nas palestras que eu faço nas escolas que tão importante uma criança como ela aprender a dar o primeiro passo, ela aprender a virar sozinha a página de um livro. Então, se você está com uma criança folheando ali o livro, passando uma página, como se fosse uma nova surpresa que vai se revelar, isso vai acontecendo paulatinamente na vida da criança, ela vai ter esse gosto pela leitura. Mas nada impede dela também ter seus momentos de gostar do digital. Acho que são duas experiências que uma não inutiliza a outra.
A tecnologia hoje que se fala para ter nos livros, Beto, que até você escreveu sobre isso, é a tecnologia, então, de um visual diferente, né? E não exatamente de passar os livros, né? Para um e-book, para um tablet, né? Porque essa questão que você acabou de citar, de se virar uma página, isso aí pode significar muito no aprendizado da criança.
Sim, eu acho que ela é uma descoberta muito maior, né? Eu acho que aí sim que ela consegue, virando a página de um livro, ela vai aprender a escolher melhor os caminhos dela. Então, eu acho que esse fenômeno do e-book, ele é muito mais forte nos livros científicos, CTP, porque, naturalmente, um advogado, todas as mudanças de leis, jurisprudências, é muito melhor ele ter um e-book do que 20 livros enormes. Mas, para uma criança, eu acho que é uma experiência, o papel é, sem dúvida, uma experiência muito forte, muito rica, sem deixar ela também de ter as suas experiências com o digital. Porque hoje o digital também é importante e nós não podemos fechar os olhos para isso. Acho que a criança tem que estar aberta para as duas experiências. Tem agora uma... é importante o pai colocar a criança no colo, contar a história, depois a criança começa a decorar a história e vai ela querer contar a maneira dela. Eu acho que os dois têm que ter esse momento, pelo menos toda noite antes de dormir. Eu me lembro até hoje, minha mãe contava a história para mim, com meu irmão no colo, é como se fosse hoje, né? A história da chave do tamanho do Monteiro Lobato e do meu pé de laranja lima do Vasconcelos. Quer dizer, cada noite era um capítulo de a gente ficar naquela expectativa e havia essa cumplicidade com o pai, com a mãe, de contar essa história. Isso é fundamental e cria-se um elo para sempre entre pais e filhos.
E dá para os pais perceberem o que o filho gosta da leitura, né? O que deixa de ser... O que não é uma obrigação e sim uma diversão. É, tem uma certa idade aí que os pais conseguem detectar isso para poder oferecer essa leitura para a criança?
Ah, eu acho que você vai sentindo o tipo de assunto que a criança gosta. Tem criança que gosta de pirata, outro gosta de dinossauro, gosta de boneca, de fantasia. Tem que se adaptar a isso. Eu tenho um filho, né, que ele não gostava de ler, mas ele adorava futebol. Então eu introduzi na vida dele livros com histórias de futebol. E aí ele começou a tomar gosto pela leitura, e hoje ele é um cara super bem sucedido, e um dos grandes diferenciais dele na carreira dele é que ele sabe escrever bem e se articular bem. Isso que dá é a leitura, né?
Até o apresentador aqui se identificou um pouquinho com essa história, viu, Beto? E tem uma... Eu fiz essa pergunta sobre identificar o gosto das crianças, porque o Hernandes, nosso ouvinte aqui de Valinhos, ele tem um filho de 7 anos e é apaixonado por leituras. Todas as noites antes de dormir, ele pede para que leamos para ele. Né? Ele ainda, aos 7 anos, ele talvez não consiga ler um livro, mas ele pede para o pai, para a mãe. Isso dá um incentivo também, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que os meus filhos, eu sempre contei história para eles e tinha que ser duas histórias. Uma que era do livro, que a gente lia cada um capítulo por noite, e eu também tinha que contar uma história de boca. Eu tinha que inventar a história para contar para eles, em que eles fossem os personagens e bem sucedidos.
Olha...
Mas é muito legal você ter esse clima de história, né? Contar história... Eu acho que marca a vida de uma criança e cria um vínculo com o pai, com a mãe, muito forte.
Bom, e os pais têm que ser os maiores incentivadores, mais até do que a escola?
Sim, eu acho que a escola tem um papel importante. Mas isso tem que partir de casa, né? Eu acho que o pai tem que se conscientizar e nós temos que trabalhar cada vez mais com problemas que eles estão fazendo aí e mostrar a eles a importância de se ler, não somente porque essa leitura vai fazer com que a criança goste de ler, goste de livros, mas o vínculo que isso cria entre o pai e o filho. Porque numa sociedade que as pessoas trabalham cada vez mais, talvez o importante não seja a quantidade de tempo que você passa com seu filho, mas se o tempo que você passa com ele for de qualidade, isso vai valer a pena. Eu acho que a leitura de um livro em conjunto dá uma qualidade de relacionamento muito intensa que é para ser.
Roberto, para a gente encerrar, como que se decide numa escola, né? Quais são os livros que vão ser pedidos? Né? Claro que quando tem uma idade maior, já se pede literatura nacional conhecida, né? Mas, por exemplo, para as crianças, né? Como que se decide isso? São os próprios professores pela experiência com outros alunos? Você acha que deveria ter alguma mudança nisso?
Essa é uma questão, boa pergunta, né? Uma questão polêmica, às vezes, se impor um livro que a criança não gosta. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra na escola de um livro que tinha sido adotado, eu escrevi, e depois eu fui bater um papo com os alunos, ia ter prova do livro. Isso é um horror, né? Imagina você fazer a prova de um livro e a menina chegou na hora de pegar o meu autógrafo e falou: ai, tio, eu estou morrendo de medo, vai ter prova do livro, não sei, estou com medo. Né? Realmente, o livro tem que ser algo prazeroso. Né? E cada vez mais tem as rodas de leitura em que a criança pode escolher entre vários livros aquela que ela está mais à vontade para ler. Esse é um caminho inteligente para se incentivar a leitura. Mas, às vezes, há a questão toda do programa de cada escola e determinado livro, ele atende esse programa e consegue agradar mais os alunos. Tem escolas que adotam, por exemplo, 8 livros por ano, chega no final do ano... Alô?
Oi, pois não, pode continuar, Beto.
No final do ano, as crianças votam nos 2 livros que elas mais gostaram. Então, no ano seguinte, se renovam 6 livros e 2, que foram os mais votados no ano anterior, são os livros por aquela série. Né? Então, isso dá garantia de que é um livro que vai ter mais aceitação dos leitores. Né? Mas é horrível, realmente, se você impor um livro, fazer prova de livro, isso eu sou totalmente contra.
Bom, e também eu queria que, para a gente encerrar de vez, você falasse, Beto, sobre o livro O Código de Camões, né? O que você pode dizer sobre esse livro que você escreveu, que público você procurou, como pensou esse livro?
O livro O Código de Camões tem até uma história atrás dele, de um professor que sempre me dava 10, uma vez eu tirei 0 na prova, na redação, porque eu fugi do tema, porque eu sempre falava de uma garota que gostava na sala de aula, e o tema era a crise do petróleo. Né? E esse 0 ficou para o resto da minha vida. Até que um dia eu escrevi um livro, coloquei ele como personagem da história, que é o mestre Alceu dessa história. E é uma viagem pelos países da língua portuguesa totalmente interativa. E o leitor, que tem de 11 a 13 anos, ele vai decifrar pistas que estão nos luzidos. Então é uma obra totalmente interativa que o leitor participa, ele entra como personagem da história. Né? E eu estive recentemente numa escola, foi adotada uma rede grande de ensino, e fiquei muito feliz de saber que vários alunos tinham ido à biblioteca para retirar os Lusíadas. Imagina um jovem de 11 a 13 anos estar interessado nos Lusíadas porque ele lê um livro em que o clássico do Camões é uma espécie de Código da Vinci que tem que decifrar pistas para chegar a um tesouro que está escondido aí no território do antigo Império Português.
É um assunto bem legal, bem interessante, pegando a história junto. Bom, conversamos aqui no CBN Total, dicas, né, para fazerem as crianças lerem um pouco mais e não ficarem só no celular, só no filminho, com o Beto Junqueira, que é escritor e também fala bastante sobre os livros infantis, tanto que escreveu esse Código de Camões para crianças entre 11 e 13 anos. Beto, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você.
Eu que agradeço a oportunidade, o carinho. Um abraço a todos aí, tenha uma boa semana.